UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos falar sobre o Smart Pedestrian Net. Smart Cities are Walkable, ou seja, o SPN, um projeto europeu que foi desenvolvido e coordenado pela Escola de Engenharia da Universidade do Minho, mais concretamente pelo investigador do Centro de Território, Ambiente e Construção, Rui Ramos, que é então o convidado desta noite do UMIID. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do UMIID e, sem mais delongas, eu pergunto em que é que consiste então este SPN?
Muito boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade de poder transmitir, digamos, os objetivos e a ideia essencial do projeto a uma comunidade mais alargada do que aquela que está envolvida com o projeto. O projeto em si, ele surgiu a partir de um trabalho de doutoramento da aluna Mona Jabari, que entendia que havia determinados aspectos relacionados com o espaço urbano em que as pessoas, ao circularem, utilizam esse espaço para se deslocarem. E, na verdade, o trabalho de doutoramento que ela realizou tinha a ver com a percepção de se existem determinadas redes na cidade em que as pessoas predominantemente circulam. E daí a questão da palavra net, que tem mais a ver com network e com redes de circulação. Por outro lado, depois surgiu a oportunidade, tendo por base o projeto europeu, de desenvolver em parceria com colegas de outros países, especificamente com a Universidade de Bolonha, em Itália, lá a ASIDS, que é uma entidade relacionada com tecnologias na Áustria, e com a Universidade Europeia do Chipre, que teve a ver mais com as questões de modelo de negócio e de implementação futura desta atividade do SPN, caso ele venha a ser adotado pelas cidades. Portanto, a partir do projeto de doutoramento, que tinha mais a ver com as questões do espaço urbano, porque digamos que a Mona Jabari era uma aluna do programa de doutorado em Engenharia Civil, mas as suas raízes tinham a ver com o planeamento das cidades e com a arquitetura urbana e do espaço urbano, desenvolvemos depois a candidatura ao projeto e tivemos sucesso. A partir desse momento, o projeto permitiu analisar um conjunto de fatores que têm a ver com o espaço público e esses fatores serem induzidos na perspectiva de que as cidades percebam se têm boas condições ou se podem melhorar as condições para que as pessoas circulem a pé. Paralelamente, o projeto também permitiu desenvolver uma aplicação que está apenas disponível no sistema Android, para que cada pessoa possa desenhar na cidade os seus percursos, identificar alternativas, avaliar as características desses percursos, tendo por base a informação que existe disponível pelas cidades. E, portanto, o projeto tornou-se Smart Pedestrian na perspectiva de que, para cidades cada vez mais smart, que é um conceito que tem vindo a emergir muito nos últimos anos, as pessoas também possam usar esse conceito na perspectiva de utilizadores da cidade. E isto é um aspecto que, a nível da circulação a pé, digamos que acaba por ser relativamente pioneiro e acabou por trazer esta análise das cidades como um acesso a que as pessoas possam ter essa percepção.
Muito bem. Como referiu, este foi um trabalho então feito em parceria com outras universidades. Qual foi o papel em específico da Universidade do Minho?
O nosso papel teve a ver fundamentalmente com a gênese do projeto. Fomos nós que disputamos a ideia e esse trabalho de doutoramento criou uma oportunidade que nós conseguimos alavancá-la conjuntamente com os outros parceiros. Em termos do projeto, a nossa principal atuação tinha a ver fundamentalmente com o estudo das redes de circulação pedonal e, por outro lado, perceber quais são as características do ambiente urbano, porque digamos que é uma área temática que, a nível do Centro de Território, Ambiente e Construção, nós temos trabalhado quer na área do planeamento do território, quer na área da construção das cidades, e essa temática acabou por ser trabalhada conjuntamente com os restantes parceiros. E, portanto, nós fomos, eu digamos, estou a dizer no passado, porque o projeto terminou em outubro de 2020, e, portanto, nós, ao longo do projeto, fomos os coordenadores e, portanto, dialogamos com todos os outros parceiros na perspectiva de que houvesse um entrosamento das ideias, mas, por outro lado, também trabalhamos com a as cidades do Porto e de Bolonha na perspectiva de perceber como é que este projeto se poderia adaptar a essas duas cidades. O projeto depois, na sua parte final, tendo por motivo o efeito da pandemia a partir do início do ano 2020, acabou por ter algumas dificuldades na sua verdadeira concretização, porque, como se entende, o projeto tem a ver muito com o espaço urbano e como quer em Itália, quer em Portugal, houve o confinamento a partir de março, nós, digamos, tivemos dificuldade de ir para o território de estudo e tentar que as pessoas fizessem uma avaliação mais efetiva da aplicação e, portanto, depois, na parte final do projeto, ainda fizemos uma avaliação, tendo por base um conjunto de inquéritos e, portanto, nós fizemos essa análise, mas acabamos por não atingir com a mesma plenitude os objetivos por causa dos confinamentos que aconteceram quer em Itália, quer em Portugal,
claro,
durante o início.
As exatamente. Próprias ruas ficaram praticamente desertas, o que também dificulta aqui um pouco o objetivo do projeto. E quais foram os principais desafios, tirando, claro, a pandemia e também os obstáculos para promover a circulação a pé dentro da cidade? Uma circulação que se quer, no fundo, segura, mas também sustentável.
Quando nós começamos a analisar o problema de circular a pé em espaço urbano, aquilo que eu normalmente costumo referir é que, na Gênese, todo o espaço urbano foi pensado para que as pessoas se deslocassem a pé, numa perspectiva de pequenas distâncias. E, portanto, se eu pegar, por exemplo, o exemplo do Centro Histórico de Guimarães, o Centro Histórico de Guimarães, para nós nos deslocamos a pé, tem características próprias e que proporcionam essa deslocação a pé em pequenas distâncias. Quando nós passamos por uma cidade com uma dimensão mais ampla, normalmente aquilo que acontece é o circular a pé está no início da viagem e no fim da viagem, ou seja, nas zonas onde as pessoas trabalham, nas zonas onde as pessoas residem, nas zonas onde as pessoas vão fazer as compras, nas suas áreas de lazer, normalmente as pessoas circulam a pé. E a partir daí depois ou transferem para o modo automóvel, ou transferem para o modo transporte público, ou transferem para o modo bicicleta, a concretização das distâncias que ligam essas duas áreas. O objetivo principal do projeto foi, nas zonas onde as pessoas já circulam a pé, conseguir demonstrar que elas podem deslocar-se uma distância um pouco maior do que aquela que normalmente elas fazem. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que facilmente saia de casa e imediatamente pega no seu veículo, ela entra no espaço de circulação imediatamente a partir do veículo próprio. Mas ela poderá ter uma análise que poderá ser, quando eu me desloco, por exemplo, para um passeio de lazer ou um jardim próximo, provavelmente eu posso me deslocar a pé até esse jardim e não ter que necessariamente pegar no automóvel. Ou quando eu vou comprar o pão ou vou fazer compras a uma zona comercial relativamente próxima da habitação, será que é fácil e prático eu também me deslocar a pé? Pronto, e são esses os aspectos que têm a ver com a deslocação a pé no ambiente urbano. E a partir daí tentar perceber se as ruas das cidades, porque digamos que o trabalho foca fundamentalmente nas cidades, portanto quando nós falamos de cidades falamos de ruas, e essas ruas normalmente têm espaços marginais, digamos que muitas vezes nós chamamos de passeios, ou zonas de atravessamento para a zona de circulação dos veículos, e portanto há um conjunto de espaços que são pensados para que as pessoas circulem a pé, mas como referiu, nem sempre as pessoas se sentem seguras nesses espaços. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples, por exemplo, vamos imaginar um passeio numa rua em que os veículos passam em mais alta velocidade. Se nós tivermos uma zona de transição entre a zona que a pessoa circula a pé e a zona onde os veículos circulam, como por exemplo uma zona ajardinada, uma zona de circulação de bicicletas, uma zona de estacionamento de veículos, as pessoas que vão no passeio sentem-se mais seguras. Portanto, significa que essa rua tem melhor apetência para que as pessoas circulem a pé. Mas, por exemplo, se essa rua depois não tiver uma boa conexão com as outras ruas, essa segunda dimensão, ou seja, a conectividade, traz-nos para o conceito de rede. E, portanto, se a pessoa perceber que na sua rua pode circular a pé, mas que depois, a partir da sua rua, já não tem uma boa conexão com os restantes arruamentos para o seu destino, isso é um fator que é dissuasor de circular a pé. O projeto não entrou noutras dimensões, como, por exemplo, se a pessoa circular mais distância a pé todos os dias, também provavelmente ao longo da sua vida vai ter melhores condições de saúde. E, portanto, há muitos outros trabalhos que nessa temática também entram nesta componente da qualidade de vida das pessoas, tendo por base a saúde.
No fundo, avaliaram aqui alguns fatores, por exemplo, como os passeios, as passadeiras, limites de velocidade e assim. Foi por aí?
Ou seja, há um conjunto de fatores que têm a ver com o espaço construído. E, portanto, o espaço construído é como estava a referir, ou seja, é as características dos passeios, é as características das ruas serem mais a subir ou serem mais planas, ou seja, a inclinação das ruas pode ser um fator que dificulta ou que facilita essa circulação a pé. Depois há outro conjunto de fatores que têm a ver, fundamentalmente, com fatores mais de ambiente social. Por exemplo, se nós estamos a falar de uma zona em que, por alguma razão, haja mais criminalidade no ambiente da rua, ou haja fatores que tenham a ver com a componente social ser menos atrativa para que as pessoas se sintam menos seguras. E, portanto, quando nós falamos às vezes em segurança na rua, pensamos sempre no conflito com os automóveis, mas muitas das vezes não é apenas esse o conflito que existe. Ou seja, há aqui fatores que têm a ver com o espaço público, há fatores que têm a ver com o envolvimento do próprio arruamento e há fatores que têm a ver com a dimensão social. Depois há outro fator, que tem a ver com questões mais ambientais, e este também é um aspecto cada vez mais relevante e que as pessoas se preocupam, ou seja, se nós temos mais veículos a produzir mais poluição e mais ruído, também essa rua não é tão atrativa. E, portanto, há aqui fatores que têm a ver com estas dimensões do ruído, com a dimensão da poluição, de perceber se as ruas têm mais ajardinamento ou se têm mais árvores que protejam, por exemplo, das temperaturas extremas do verão, ou se existem galerias. Por exemplo, uma das características da cidade de Bolonha, e foi um dos aspectos muito evidenciados pelo projeto, é que é uma cidade que é muito caracterizada por galerias, ou seja, os arruamentos possuem passeios e esses passeios estão debaixo de edifícios. E, portanto, a quantidade de quilómetros de galerias que existem na cidade, também propiciam que as pessoas se desloquem mais facilmente a pé, porque, por exemplo, quando o clima é mais quente ou quando há mais chuva, as condições que são oferecidas para as pessoas se deslocarem a pé são muito mais convenientes.
E é a própria aplicação também que depois acaba por enviar esta informação sobre os fatores, como o Rui estava aqui a enumerar alguns deles, às próprias autarquias, para que consigam, no fundo, melhorar a sua gestão territorial. Como é que isto funciona? Como é que depois acaba por esta informação chegar às autarquias?
Neste momento, a aplicação acabou por ser um elemento isolado dentro do projeto, porque, fundamentalmente, o que a aplicação permite identificar é, para se deslocar do ponto A até ao ponto B, de que forma é que as pessoas podem deslocar. Porque a ideia inicial seria a aplicação utilizar informação online disponível de forma aberta, ou seja, aquilo que a gente chama Open Source Data, e essa informação aberta permitisse caracterizar as cidades. Só que nós aí encontramos, digamos, uma barreira, que é a maior parte da informação sobre o espaço urbano, ele existe na perspectiva de mapa. Nós conseguimos identificar o percurso ao longo da rede das ruas e a forma como nós nos podemos deslocar, mas não conseguimos introduzir as outras dimensões, ou seja, se a rua tem muita poluição sonora, se a rua tem muita poluição do ar face ao trânsito instalado, se a rua nas suas zonas marginais ela é mais agradável em termos de circulação a pé ou não. Portanto, há um conjunto de fatores, como eles não existem em dados abertos, o modelo em si preconiza que alguma dessa informação possa ser introduzida, associada aos arruamentos. Mas nós não conseguimos alcançar esse objetivo, ou seja, o projeto durou cerca de 3 anos, 2 anos e meio, mas acabou por, fundamentalmente, a nível da aplicação, identificar o que é que poderá ser feito no futuro, mas neste momento, face ao tempo relativamente exíguo que nós tivemos para desenvolver este primeiro projeto, porque, na verdade, este projeto acaba por ser relativamente pioneiro nestas componentes, e, portanto, aquilo que ele identificou é que, para o ambiente urbano, nós ainda temos muita falta de informação que nos permita traduzir num ambiente, vamos chamar-lhe, de aplicação para essa informação. Eu vou-lhe dar aqui, por exemplo, um contraponto. Quando nós usamos as aplicações para nos deslocarmos de carro, uma das coisas que nós identificamos e que nos ajuda muito é se existe muito trânsito ou pouco trânsito, se nós vamos ficar parados em filas de espera ou não. Pronto, e isso resulta da própria aplicação coletar dados dos seus utilizadores para perceber se uma pessoa que vai dentro de um veículo, se ela está parada ou se ela está a andar, não é? Portanto, no caso dos fatores que influenciam a circulação a pé, nós não temos tanta informação e, como eu expliquei há bocadinho, a quantidade de informação que poderá ser utilizada é bastante vasta e, portanto, nós neste momento a aplicação fundamentalmente analisa essa componente. O projeto identificou um conjunto de informações que poderão ser relevantes no futuro próximo serem desenvolvidas. A nível dos municípios, o interesse é se houver uma parceria bastante interessante entre o município e a plataforma, vamos chamar-lhe, da análise da circulação a pé, os próprios municípios poderão ter a informação de quais são os arruamentos onde mais pessoas circulam a pé. Se as pessoas, por exemplo, interagirem com uma plataforma que o próprio município disponibilize, e há já outros projetos e exemplos a nível mundial onde isso acontece, em que as pessoas coloquem informação e, portanto, acaba por haver aqui uma informação que circula nos dois sentidos, ou seja, os próprios utilizadores dos arruamentos informarem o município que determinada rua tem problemas no passeio, ou porque o pavimento está degradado, ou porque, por exemplo, algum café construiu uma esplanada. Nós temos visto nos últimos tempos que muitos dos cafés têm vindo para o arruamento por causa das questões da pandemia. Mas, por exemplo, ao vir para o arruamento, isso também cria perturbações na parte de circulação a pé. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que eu acredito que os municípios, no futuro, tendo por base a tal ideia do smart, ou seja, a informação permitir que todos tomem melhores decisões, quer quem gera o espaço urbano, quer quem circula a pé, isso poderá contribuir para melhor espaço público.
Muito bem. Como estamos a ficar sem tempo, eu ia-lhe pedir agora estas últimas perguntas, as perguntas finais, respostas mais quase de sim ou não, mais simples.
Com certeza.
Ia-lhe perguntar, quanto à aplicação, se já estão a prever tê-la disponível para o formato iOS, se sim ou se não, e também, não sei se tem esse dado, quantas vezes é que ela já foi descarregada?
Assim, o número de descarregamentos que ela teve é relativamente pequeno, porque fundamentalmente ela foi utilizada a nível do protótipo do projeto. A questão da aplicação passar para o sistema iOS foi porque, na verdade, os nossos colegas que desenvolveram a tecnologia, que são os colegas da Viena da Áustria, eles não tinham, digamos, capacidade para desenvolver nas duas plataformas e, portanto, nós optamos por fazer o desenvolvimento da plataforma do Android. Portanto, essa é uma limitação que o projeto também acabou por não ultrapassar.
Por último, perguntava-lhe só porque é que optaram pelo Porto e não, por exemplo, as cidades de Braga ou Guimarães. Não sei se tem a ver com, se calhar, dificuldades mais acrescidas na implementação do projeto ou se há mais pessoas, no fundo, a andar a pé, tendo em conta que é a segunda maior cidade de Portugal.
O que está na gênese da cidade do Porto ser o protótipo que nós adotamos cá para Portugal tem a ver com o trabalho de doutoramento da Mona Jabari, porque ela, quando esteve a trabalhar no projeto de doutoramento dela, como ela residia no Porto, tinha mais facilidade de aceder aos dados do Porto, tinha uma boa ligação com a aquisição de dados e, portanto, acabou por utilizar a cidade do Porto como o seu protótipo. E porque, depois havia outro aspecto que também era relevante, a cidade do Porto, naquela fase de 2018, 2019, tinha muitos turistas que circulavam a pé e, portanto, a expectativa de nós termos um feedback mais efetivo, quer de residentes, quer de turistas, era bastante efetivo. Mas, na verdade, o projeto podia ter sido aplicado a Braga, que tem uma grande zona pedonal, podia ter sido aplicada a Guimarães, que naquela zona do centro histórico tem boas condições para que as pessoas circulem a pé.
E pensam dar continuidade, por exemplo, e lá está a alargar para estas cidades ou para já não está nada em cima da mesa?
Nós temos dois grandes objetivos. Um é tentar criar condições para que o projeto possa ser absorvido por mais cidades, o que não é fácil. E depois o segundo objetivo é tentar arranjar uma ponte para a questão da comunicação. Porque uma das coisas que nós identificamos no projeto é que é difícil chegar às pessoas e a tal questão da aplicação não ser muito utilizada tem pouco a ver com isso. Ou seja, comunicar aquilo que pode ser feito tendo por base a investigação. E, por exemplo, esta entrevista para mim é muito interessante porque permite identificar que pode haver aqui alguns pontos de interesse que quem ouvir esta, digamos, esta entrevista, este nível de comunicação possa lá chegar. Porque, na verdade, o espaço urbano constrói-se também comunicando com as pessoas.
Fica então aqui também a sugestão aos nossos ouvintes para que, caso gostem, lá está de andar a pé também, façam download então desta aplicação.
Já agora, eu dizia que ela está disponível e que a sigla é SPA, ou seja, Smart Pedestrian Application. Portanto, quem quiser procurar na Google Store é SPA que ela chama, mas se puser Pedestrian, eu julgo que também facilmente encontrará, mas a sigla não é SPA, a sigla da aplicação é SPA.
Muito bem. Muito obrigada, Rui. Foi um gosto tê-lo aqui no MID. Espero
não,
também que tenha gostado.
Meu.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.